o programa Política e Cidadania. Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Abordando e analisando os assuntos mais pontuais da semana nas mídias convencionais e sociais da internet, no Brasil e no mundo. Mas gente boa, muito bem, boa noite. E realmente muita gente que mora perto de mim, gente que pega o ônibus bem cedinho e que ganha salário mínimo, concorda com muitos dos apelos e também das reclamações levadas às ruas pela multidão, nas principais ruas das capitais brasileiras. Isso se constata nas conversas que eu tenho pesquisado, né? E elas também estão insatisfeitas com tanta corrupção, com políticos ladrões do dinheiro público. Eu estou falando ao pé da letra com aquilo que eu ouvi, com a justiça seletiva, com o estupro da Petrobras, com a ineficiência dos serviços públicos, especialmente na saúde, o pessoal reclama demais, com a violência generalizada, com a falta de água, com o preço da energia elétrica, com o aumento do preço dos alimentos, esse pessoal faz a sua compra mensal e então eles sentem no bolso, com o desemprego que realmente está aí ameaçando, com a recessão e por aí vai. E é assim mesmo e eles têm razão. É isso tudo e tudo misturado, né? Porque o alvo é sempre e será e sempre o governo da vez, né? E um governo que está aí super exposto, né, pela mídia. Bem, mas até aí normal, né? Então o protesto realmente é justo e esses protestos fazem sim muito sentido. Porque realmente a presidente Dilma terminou mal, ela começou pior o seu mandato, prometeu e não cumpriu, então em certa medida atraiu apoios que foram fundamentais à sua vitória eleitoral. Mas há um problema maior, eu acredito, a identificação das causas e também as propostas de solução. Então cabe aqui a preocupação com o facto de que aquele mano na porta do bar, o cidadão comum, trabalhador, o cidadão pobre, o cidadão morador de periferia, que é a maioria da população, né? Cabe a eles defender o mesmo ponto de vista e as mesmas propostas de solução que a classe média reacionária e também as elites brasileiras defendem. Então, por essa curva, para essa elaboração, realmente os grandes e únicos responsáveis pela corrupção endémica no país e pela crise económica atual seriam o PT e os governos de Lula e Dilma. Isso é o que eles realmente colocam, é o que a população coloca. Mas isso não é verdade, porque, por outro lado, a solução seria o impeachment, ou novas eleições imediatas que coloquem o PSDB ou qualquer um outro partido no governo, ou então ainda, no limite, uma intervenção militar. Ora, perceber meus iguais na defesa dessas e outras propostas de género, isso sim se ajusta. E é o que se percebe. Está certo? Não, está errado. Mas a velha classe política e os grandes meios de comunicação, eles sangram desde 2013, cada uma das iniciativas mais progressistas dos três mandatos do governo petista, mesmo sendo esta classe fartamente alimentada com o grosso da política e dos recursos do Estado. E essa sangria televisiva, essa permanente campanha em jornais, revistas e rádios, somados também ao desgaste natural e aos erros do governo, porque ninguém é santo, ninguém é completamente certo, né? Nem sempre todos acertamos, acabaram por resultar num caldo ideológico de opinião e postura que se agradou nas ruas em junho de 2013, nas urnas em outubro de 2014 e de novo nas ruas nos dias 15 de março deste 2015. E o PT? E a dona Dilma? O PT e a dona Dilma ali estão, encolhidos, amedrontados, reféns de si e de suas próprias ações, sobretudo reféns também do PMDB, pior. Não parecem arrependidos, já que inexplicavelmente reafirmam tais opções na condução inicial deste quarto mandato. Então eu repito apelos e argumentos. Realmente não há grandes diferenças. Não há grandes diferenças entre a prática do PT no governo e o que se propõe, por exemplo, o caso do PSDB. Ou mesmo no que diz respeito a 80% do orçamento da União e às suas práticas políticas. Tanto um quadro e outro prestam os seus serviços aos mesmos senhores. Ao mercado, ao capital e ao interesse privado. Mas é justo e necessário dizer que o PSDB e a oposição de direita realmente eles não têm moral para apontar o dedo a nenhum mal feito. E não têm mesmo, porque a mobilização e os protestos contra a corrupção e também pelo impeachment da dona Dilma, convocados por esses setores e que levaram milhões às ruas neste 15 de março, foi um circo armado de maneira oportunista pelo PSDB de Aécio Neves, aliados à grande mídia, especialmente à Rede Globo. Então a crítica, essa crítica despolitizada, que alimenta a demonização de todos os partidos como sendo iguais, de todas as instituições como sendo ultrapassadas e burocráticas, da política e dos partidos, todos e sem exceção, como sendo criminosos e responsáveis pela corrupção e também pelos mais maus feitos dos governos, acaba somente por afastar ainda mais a população da participação política organizada e também a torna alvo, né, do discurso oportunista e da manipulação. É preciso disputar não como uma defesa ao governo Dilma, né, indefensável que é, mas como uma tarefa de disputas de mentes e corações para os valores progressistas, transformadores e também da defesa dos direitos sociais. Então fortalecer e massificar temas nevrálgicos como democratização dos meios de comunicação, como uma reforma política real, como uma reforma partidária, como o fim do financiamento privado de campanhas eleitorais, como a taxação de grandes fortunas, como a reforma agrária prometida por Lula e até agora não posta em prática, como o fim do pagamento da dívida pública e de sua auditoria, e também o combate ao racismo, ao machismo, à homofobia, e sobretudo nesse momento, o repúdio a qualquer tipo de intenção autoritária, tudo isso é fundamental. Então, mais do que nunca, é preciso disputarmos a mentalidade e a opinião coletiva. E para isso é necessário pensar em estratégias. Eu não acredito em uma reação do governo e do PT, mas realmente eu adoraria ver Dilma provar o contrário. Sobretudo, eu acredito que movimentos, partidos de esquerda, lutadores e sociais também, porque não lutadores sociais, e eu nisso incluo inclusive o militário e o setor do próprio PT, né? Realmente eles precisam aprimorar formas capazes de apontar as contradições e de criticar o governo, sem que realmente isso signifique o fortalecimento da direita histórica e das forças alinhadas ao PSDB e à Globo. E mais que isso, se permitir construir uma ação unificada desde já e para o futuro, que não necessariamente negue o PT e suas experiências, mas que busque superá-lo enquanto um projeto político para o país, com uma ação prática e imediata, partir para o ataque e, sobretudo, atuar em três frentes. Primeiro, no investimento massivo às mídias alternativas e independentes do campo da esquerda, no chamado trabalho de base, através da prática da educação popular para direitos humanos, e também num posicionamento e uma atuação aguda em relação à democratização dos meios de comunicação. Ou então seremos, não só o governo, mas toda a esquerda brasileira, atropelados e atropeladas pela próxima marcha verde-oliva e amarelo-cobre. Boa noite, ouvintes, a quem está chegando por aqui agora. Eu hoje vos trago um pouco de história. Um pouco de história, porque é bom conhecermos as histórias, e aqueles que a conhecem, mas já se esqueceram, né? Porque a decoraram e, como não a puseram em prática, não se esquecer. Então, e é sobre isso que nós iremos falar. Fiquem por aí pela audiência. Vocês sabem que eu já ouvi diversas vezes que o Brasil é um país de pessoas acomodadas, pessoas que deixam os governantes fazer o que querem e nem ao menos nos se manifestam. Então isso até pode ser verdade, mas eu acredito que só em parte. Porque acontece que o brasileiro sabe sim como se organizar para protestar. Basta lembrarmos dos sindicatos, da CUT, do MST, do Sindipetro, das ONGs e das diversas outras formações coletivas. Então nós podemos concordar ou discordar, né, de suas, até de suas ideologias e também de seus interesses, mas uma coisa é certa, não podemos negar, né, que estes grupos têm um bom potencial de mobilização. E realmente o que eu mais ouço, né, além de tudo isso aí, é a pergunta, Mas então, Filipe, o que é que está errado? Também outra pergunta que geralmente é colocada, se de facto nós conseguimos nos mobilizar, né, ao ponto que se vê, por qual motivo então os políticos fazem o que querem? Olha, gente, em minha opinião, falta até talvez nisso tudo um pouco de filosofia em nossos movimentos de esquerda. E falta muito também de filosofia marxista. Porque, por mais estranho que isso possa parecer, falta mesmo até um pouco de marxismo. Né? Eu acredito que eles até leem Marx, mas porém de forma errada, acho. Como, por exemplo, o intelectual alemão ele escreveu, né, sobre a necessidade da revolução nas lutas de classe, eles ignoram o resto. Ou então agem muitas vezes como se ignorassem. Né? E aplicam esta parte. Porém, tudo bom. Leitor de filosofia sabe que precisamos de analisar o contexto histórico do autor e da sua obra antes de nos definirmos. Porque quando Marx escreve isso, nós temos que nos recordar que a Europa ela estava no auge da segunda revolução industrial e os movimentos sociais estavam emergindo a partir da exploração dos trabalhadores, dos proletários. E esses, nessa época, submetidos a condições como, por exemplo, uma jornada de 80 horas semanais, né, por exemplo, né, é realmente uma realidade extrema. Então é neste contexto que Marx fala em revolução. Mas a realidade mudou, e mudou muito neste sentido. Porém, Marx escreveu algo que, se analisarmos com cuidado, nós veremos o quão atual ainda é a divisão social. Para o filósofo, a sociedade ela é dividida em dois grupos, ou seja, a estrutura e a superestrutura. Então, de uma forma bem resumida, na estrutura está o povão e na superestrutura estão os governantes. E Marx já nos dizia que a tensão entre estrutura e superestrutura ela se torna tão forte que a superestrutura acaba por não conseguir mais reprimi-la e é arrastada por ela, e sem esta tensão, para ele não haveria mudanças. Então, ele também dizia que, por exemplo, o burguês, o dono da empresa, ao dominar os meios de produção, ou seja, as máquinas, a matéria-prima, etc., ele teria condições, né, a partir do excedente de sua produção, a mais-valia, ou então o lucro mesmo. Né? E com isso, através da sua produção, ele influenciaria na superestrutura, né, fazendo-a agir ao seu interesse. Em outras palavras, é o mesmo que dizer: quem tem grana consegue influenciar os políticos, quem tem grana consegue influenciar as leis, quem tem grana consegue influenciar tudo mais. Está certo. Mas então o que é que isso tem a ver com os esquerdistas brasileiros e com o facto de parecermos acomodados, não é? Vocês devem estar se perguntando. Bem, eu diria que tem tudo a ver. Digamos que eu quero trabalhar, por exemplo, 7 horas por dia. Então vamos analisar as duas formas de fazer isso se tornar uma realidade. Por exemplo, eu vou inventar aqui um personagem, o Júnior, né? O esquerdista marxista. E eu conheço um Júnior que é isso mesmo. Verdade. Então, segundo a teoria de Marx, já que eu estou na estrutura, eu só conseguirei efetivar esta mudança se eu conseguir alterar a superestrutura. No caso, as leis. Então eu preciso convencer o quê? Eu preciso convencer o plenário e o Senado a aprovar uma nova lei. Depois, então, eu convenço o presidente de não vetá-la. Pronto. E assim, 7 horas diárias de trabalho serão lei e eu vou trabalhar o quanto eu queria. Pronto. Marx não disse que era simples, mas disse como fazer, não é? Então, o Júnior esquerdista brasileiro. Bom, seguindo a ideia de Marx, a burguesia é o problema. E mais, ela é a origem dos problemas. Então, se os meios de produção passarem para o controle do povo, nós seremos ouvidos, diz o Júnior. Nós teremos voz, diz o Júnior. Precisamos de uma revolução, diz o Júnior. Então logo o que temos a fazer é atacar os grandes, diz o Júnior. Vamos parar as indústrias, exigindo o regime de 7 horas, diz o Júnior. Vamos fazer greve, diz o Júnior. Isso, uma greve, diz ele. Volta a atacar o povão em coro. Vamos paralisar a produção e pressionar os grandes a nos darem o que é de direito. Perceberam a diferença entre o se buscar uma via por lei, outra via por greve, outra via por pressão? O esquerdista brasileiro ataca a própria estrutura, assim como o trabalhador defende o seu interesse, e o empresário também defende o seu. E quem evita tudo isso, ou pelo menos viveria sobre esse conflito, quem é a superestrutura. Então, este é o problema dos escravistas brasileiros. Eles fazem o certo, porém no lugar errado. Há quanto tempo se ouve falar de sem terra, gente? E continuaremos ouvindo. Pois ao invés de invadir o plenário ou o Senado para forçar a aprovação ou a votação de leis rígidas quanto à reforma agrária, eles gastam energia atacando quem? Os proprietários de terra. E enquanto isso, os governantes, lá na superestrutura, lá no topo, olham para estas disputas de terra como espectadores. Outro exemplo, amigos, é o resultado ridículo das lutas sindicais no Brasil. Férias, 13º, FGTS, não foram conquistas sindicais. Tudo isso aí, o mais importante, que hoje o trabalhador usufrui, foram decretos presidenciais de Getúlio. Quem não se lembra, ou estudou, do movimento das diretas já, por exemplo, ou então dos caras pintadas, que reivindicavam o impeachment do ex-presidente Collor. Foram mobilizações que realmente deram resultado. E justamente por quê? Justamente por terem atacado o alvo certo. Então atacar a estrutura é atacar o meio social em que estamos. E por isso nossos movimentos de esquerda, eles não possuem tantos adeptos. Porque com muita frequência são alvos de fortes críticas. Porque qualquer pessoa que ataca a superestrutura será apoiada e acabará por transformar os acomodados em caras pintadas. Então por que os simpatizantes da esquerda não veem os erros cometidos pelo governo? Olha, nestas minhas reflexões eu vou procurar trazer uma explicação mais aprofundada, né, sobre as razões pelas quais os simpatizantes da esquerda eles resistem tenazmente a rever os seus conceitos sobre política e sobre economia. Eu vou buscar lá na psicologia, na sociologia e na história os motivos para tais resistências. Vamos lá, vamos começar. Bem, gente, em primeiro lugar, porque todos os seres humanos, eles acreditam que a realidade tem dois aspectos. Um lado verdadeiro e um lado falso. E esta crença na dualidade, ela é ancestral, não é de agora, ela é multimilenar. E ela criou todos os conflitos entre as polaridades, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas científicas. Então, o primeiro conceito de dualidade histórica, ela nos chega do zoroastrismo, uma religião que admitia a existência de duas divindades, as quais representavam o bem e o mal, né? E da luta entre essas duas divindades sairia a vencedora, a divindade do bem, a Aura Magna. Então, de acordo com os historiadores das religiões, algumas das suas concepções religiosas, como a crença no paraíso, como a crença na ressurreição dos mortos, como, por exemplo, a crença no juízo final e na vinda de um Messias, elas viriam a influenciar futuramente que? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E é também da crença universal que todo o sofrimento do mundo é causado pelo lado mau da realidade. Por isso, na Bíblia, a queda de Adão depende da maldosa serpente. E os males do mundo vêm da queda de Lucifer na Terra. E assim, gente, com a crença nesta dualidade, todos os seres humanos eles escolhem um dos lados da dualidade como sendo verdadeiro. E consideram o outro necessariamente como falso, como mau, como errado. Então, por exemplo, também, na política mundial nós vemos então o constante conflito entre a direita e a esquerda, entre o capitalismo e o socialismo, cujo ápice no século passado gerou até a famosa Guerra Fria, né? Todos ouviram falar, todos conheceram. Aqueles que não conheceram eram. Então, esta guerra ideológica, cujos representantes máximos foram os Estados Unidos e a União Soviética, ela se estendeu entre o final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, eu ainda não era nascido, muitos de vocês também não, né? E a extinção da União Soviética em 1991, aí eu já era nascido, alguns de vocês também. Então, isso tudo levou a humanidade a uma hecatombe nuclear. Uma hecatombe nuclear que inclusive levou o Einstein a dizer que não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas poderei-vos dizer como será a Quarta, com paus e pedras. Então, a partir dessa crença na dualidade, realmente a teoria política ela foi evoluindo, desde que a chamada Assembleia Nacional Constituinte, durante o período da Revolução Francesa, ganhou força política mediante as urgentes reformas que o país necessitava. Então, o governo francês aí, naquela época, estava atolado em dívidas. Dívidas que atingiam a sustentação econômica de ambos setores da sociedade. E com isso, não suportando a pressão daqueles tempos difíceis, o rei Luís XVI da França organizou uma eleição em que representantes políticos votariam novas medidas, né, que realmente pudessem vir a sanar tantos problemas. E, nos fins do século XVIII, a França realmente ainda era uma nação essencialmente agrária, com uma produção agrícola estruturada no modelo feudal, enquanto que a Inglaterra, né, sua grande rival, desenvolvia o processo da Revolução Industrial e se transformava na maior nação capitalista. Então, assinalemos aqui que a população francesa ela se compunha de aproximadamente, na época, 25 milhões de pessoas, das quais 20 milhões viviam no meio rural. E uma grande parte desses componentes ainda estava submetida a obrigações feudais. Vejam então. Então, com isso, o que aconteceu? Durante as reuniões da Assembleia Nacional, as tendências políticas se separaram fisicamente. Na área de direita do plenário estavam os integrantes do funcionalismo real, os nobres proprietários de terra, os burgueses enriquecidos, também alguns clérigos, né, que recusavam qualquer tipo de reforma que acabasse por atingir os seus antigos privilégios. Já na ala esquerda, sentaram-se então os membros da pequena e média burguesia e também os mais simpatizantes, né, que buscavam uma grande reforma, uma reforma que aplacasse a grave crise nacional. Então, com o passar do tempo, os atos que marcaram o processo revolucionário francês, eles acabaram por determinar a adoção dos termos direita e esquerda, onde os políticos da direita representavam o interesse de grupos dominantes e a conservação dos interesses das elites, e os políticos da esquerda, do lado esquerdo, teriam uma orientação reformista, baseada na conquista de benefícios às classes sociais menos privilegiadas. Com isso, mas também a partir da Revolução Industrial Inglesa, e também o aparecimento das teorias de Marx, teorias que, como todos sabem, sobre o burguês e proletariado, né, configurou-se então definitivamente a ideia dos capitalistas e dos socialistas. Então, basicamente, amigos, o capitalismo, o que é que ele prioriza? O capitalismo prioriza a livre iniciativa, ele prioriza a democracia e a liberdade, e o socialismo enfatizaria o social, né, a intervenção do Estado na defesa do proletariado e também a supressão da propriedade privada. Então eu vejo aqui, nesta questão da ideologia, as pessoas adeptas à direita se dividirem em três grandes grupos. O primeiro grupo é as pessoas que são proativas, pessoas individualistas e empreendedoras, que querem vencer na vida a partir dos seus próprios méritos e competências, pleitando a intervenção mínima do Estado. No segundo grupo, eu vejo as pessoas que se consideram superiores ou escolhidas, né, dentro de uma classificação específica e que, por isso, merecem ascender social e economicamente. Repare, eu estou analisando a sociedade, não é que eu tenha essa convicção. E, por último, né, os sociopatas, aqueles que desejam o poder a qualquer preço e que usam um discurso capitalista, né, para terem o apoio das massas votantes, oferecendo riquezas e propriedades em seus discursos. Bem, mas já as pessoas simpatizantes da esquerda, elas se dividem em outros três grandes grupos. Os de classe média, que sentem compaixão pelos pobres e veem como injusta a imensa desigualdade social entre a elite burguesia e o proletariado, mesmo eles fazendo parte dessa mesma elite de classe média. E temos os outros, as classes pobres e miseráveis, que invejam a posição da elite rica e a desejam com raiva, inveja e amargor, exigindo que o governo socialista se aproprie dos bens da produção e os distribua igualmente. E por último, eu vejo também os sociopatas, aqueles que desejam o poder a qualquer preço e que usam o discurso socialista para terem o apoio das massas votantes, muitos deles vindo acabando por se tornar ditadores vitalícios de uma nação. Então, segundo Ludwig, as pessoas que não conseguem progredir na vida por causa da sua falta de competência e de oportunidade desenvolvem um grande amargor em sua mente. Elas relutam em admitir sua própria responsabilidade e descarregam na sociedade a sua raiva pela sua total falta de sucesso, culpando a sociedade e virando socialistas. E segundo Schumpeter, os principais inimigos do capitalismo não são as classes operárias, mas sim os intelectuais. E segundo ele, palavras dele, abro aspas, uma classe de eternos frustrados, pois embora dotados de cultura, não detêm o poder. Então nós vemos estes intelectuais em massa, em nossas universidades federais, que segundo Claude Jessua, têm mentalidades essencialmente críticas, que prescrevem princípios morais, que transmitem lições e que enxergam sempre como aos olhos a burguesia. Então a influência destes intelectuais realmente ela é inegável. E é inegável porque se encontra na origem dos maiores movimentos revolucionários. Quer se trate da Revolução Francesa ou da Russa, da Independência Americana ou Brasileira, a maioria delas patrocinadas por quem? Pela secular maçonaria. Então, de acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha em 1760 acabou por integrar o conjunto das chamadas revoluções burguesas do século XVIII. Revoluções essas responsáveis por quê? Pela crise do antigo regime. Um regime centralizado e absolutista em que o poder era concentrado nas mãos do rei. E também esse regime e também a sua passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Os outros dois movimentos que acompanharam a Revolução Industrial eu posso trazer aqui foram, por exemplo, como todo mundo deve saber, a independência dos Estados Unidos, que se deu em 1776, e a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, que sob sua influência, sobre a influência dos princípios também iluministas, né, assinalaram a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não a sua causa. Porque o grande problema histórico e social criado por Marx neste contexto de crença começou com a seguinte frase, abro aspas, até hoje, a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. E Engels acaba por completar esta frase com uma nota de rodapé, isso lá no ano de 1888, dizendo que esta luta de classes não existia nas sociedades tribais comunistas primitivas e que com a dissolução dessas comunidades primitivas começa então a divisão da sociedade em classes diferentes e finalmente antagónicas. Então é justamente na crença desta luta antagónica de classes que Marx criou o ódio de classe, criado por Lula e também foi citado por Lula inclusive em seu discurso. Esta campanha está correndo o risco de ser uma campanha violenta, entre em que a elite brasileira está conseguindo fazer o que nós nunca conseguimos fazer, despertar o ódio de classe. Ela está conseguindo fazer com que o ódio tome conta de uma campanha. Então Marx, ele completa o seu pensamento dialético da luta de classes, definindo quem são os opressores e quem são os oprimidos. Abro aspas. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora fraca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das suas classes em luta. Nas primeiras épocas históricas, amigos, nós verificamos quase por toda a parte uma completa divisão da sociedade em classes distintas. Isso numa escala graduada de condições sociais. Na Roma Antiga, nós encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, nós encontramos senhores, vassalos, mestres, companheiros, servos. E em cada uma dessas classes, gradações especiais. Também a sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, ela não aboliu os antagonismos de classes. Ela, ela fez senão substituir novas classes, trazer novas condições de opressão, novas formas de luta. acho que já existiam no passado. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, ela se caracteriza por simplificar, eu podia dizer, por ter ela acabado de simplificar, né, os antagonismos de classe. Ou seja, abro aspas, a sociedade se divide cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas, a burguesia e o proletariado. E eu conclui, o Marx, eu conclui essa luta dizendo, abro aspas, opressores e oprimidos não em constante oposição. Isso só pode gerar, abro aspas, uma guerra ininterrupta, ora fraca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das suas classes em luta. Não é? Então esta luta ideológica, o que é que ela fez? Ela fez o mundo se dividir na polarização direita versus esquerda, e com as seguintes possibilidades dialéticas: capital versus trabalho, burguesia versus proletariado, indivíduo versus sociedade, etc. Então, amigos, por causa desta dualidade ideológica, o Brasil está caminhando para uma luta declarada entre a direita e a esquerda, uma luta fomentada pela teoria de Marx de que o mal do mundo é a burguesia elitista e o bem mundial é o proletariado oprimido. Talvez até chegarem a uma guerra civil, como aconteceu entre o norte democrata e o sul republicano dos Estados Unidos, ou então numa ditadura, nos níveis na Nicarágua. Então eu sempre disse que quem elegeu o Lula realmente foi a esperança. Porque muitas pessoas elas diziam, o Lula é a última esperança. Esperança de salvar nosso país de ser vendido. Esperança de salvar nosso país de ser privatizado e dominado pelo capitalismo americano. Então, amigos, realmente o Brasil saiu de uma ditadura militar com o PT fortalecido. Por um PT fortalecido por suas lutas sociais. E esta força ela foi crescendo durante os anos de domínio da direita. Então, para entendermos este longo processo de lutas dialéticas, nós vamos mais uma vez recorrer à história. Após a Revolução Russa de 1917, Lenin coloca em prática a sua doutrina, né, de expansão mundial do comunismo. E em 1920, ele estabelece as condições para a filiação ao Partido Comunista. E entre eles, a realização de amplas campanhas também da agitação e propaganda nas organizações militares, principalmente no Exército. E em 25 de março de 1922, nasce então o Partido Comunista do Brasil, o PCB. E este novo partido, ele aceitava as ordens diretas de Moscou. E em 1927, partindo da teoria à prática, o PCB, ele criou uma frente única operária, iniciou um trabalho de infiltração nos quartéis, um trabalho influenciado por Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército, que aderir ao comunismo, facto que acabou por se dar em março de 1931. Então notemos que as Forças Armadas Brasileiras, elas adquiriram um grande poder político após a vitória na Guerra do Paraguai, e a sua participação na proclamação da República, que acabou por roubar o Império, ou seja, o movimento tenentista, eu não lembro, e também na Revolução de 1930, né, que pôs fim à República Velha ao depor o então Presidente da República, Washington Luiz, e também de impedir a posse do Presidente eleito Getúlio Prestes e de colocar o então Governador do Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas, como Presidente do Governo Provisório. Então, notemos aqui que neste cargo ele revogou, né, o Getúlio Vargas, ele revogou a Constituição de 1891, dissolveu o Congresso Nacional e interviu nos governos estaduais. Então, como nós sabemos, a era Vargas ela durou 15 anos, de 1930 a 1945. E essa era foi composta por três fases sucessivas. O primeiro, do governo provisório, que aconteceu entre 1930 e 1934, depois o período da Constituição, que aconteceu de 1934 até 1977, quando então aí Vargas foi eleito presidente da Assembleia Constituinte. E também o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, que começa precisamente quando Vargas impõe uma nova Constituição em seu golpe de Estado autoritário, diluindo o Congresso e assumindo poderes ditatoriais com o objetivo de perpetuar o seu governo. Mas também trouxe novidades, né, como por exemplo o voto secreto, o ensino primário obrigatório, o voto feminino, além de diversas leis trabalhistas. Então Luís Carlos Prestes, que já se envolvia com movimentos rebeldes desde 1924, ele criou a coluna Prestes, isso entre 1925 e 1927, e criou isso como um movimento político-militar, um movimento ligado à insatisfação com a República Velha e também à exigência do voto secreto, à defesa do ensino público e também à obrigatoriedade do ensino primário para toda a população brasileira. Então, Vargas, apelidado de Cavaleiro da Esperança, ele estudou marxismo na Bolívia em 1928, após a extinção da coluna Prestes, e em 1930 ele teve dois encontros clandestinos com Getúlio Vargas, que o convidou, acabou por convidar, né, para comandar militarmente a Revolução de 1930. Mas, recusando o convite, Prestes ele acabou por se mudar para a União Soviética e somente voltou ao Brasil em 1934, acompanhado de Olga Benário, né, e ambos apoiados pelo Partido Comunista da União Soviética. Chegando aqui, o Prestes filiou ao PCB, partido fundado, como eu vos falei, em 1922, e virou presidente de honra da ANL, ou seja, a Aliança Nacional Libertadora, um movimento criado em 1935, um movimento de cunho antifascista e antiimperialista, um movimento que era formado por tenentes socialistas e comunistas, né, descontentes com o governo de Vargas. Assim, em abril de 1935, Prestes foi incumbido pela direção da Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. E esse movimento ele tinha por objetivo derrubar quem? O presidente Getúlio Vargas, e tomar o poder. E assim, liderados pela Aliança Nacional Libertadora, militares inclinados ao comunismo iniciaram a rebelião no dia 23 de novembro de 1935, dentro dos quartéis, né? Isso em várias partes do país. Mas, no entanto, devido à falta de organização dos ataques e também à ausência do apoio popular, o exército derrotou os comunistas e evitou o golpe de Estado. E, em seguida, Prestes é preso e perde a patente de capitão. Com isso, Vargas declara a ANL ilegal e, naquele mesmo ano, surge, então, a Intentona Comunista. Intentona Comunista, que seria uma revolução nacional popular contra as oligarquias, contra o imperialismo, contra o autoritarismo, né? Reivindicando o quê? Reivindicando a abolição da dívida externa, reivindicando a reforma agrária e o estabelecimento de um governo de base popular. Essa insurreição, ela acabou por ser debelada por Vargas no ano de 1936, e com isso, Prestes ele é preso e fica preso por 9 anos. Mas continuando então a revirar as páginas da nossa história, em 1937, os integralistas, eles forjaram aí o plano Cohen, né, em que se dizia que os comunistas, eles planejavam uma revolução maior e também bem mais arquitetada do que a de 1935, e que essa revolução ela teria o amplo apoio do Partido Comunista da União Soviética. Bem, posto isso, né, o medo se implanta na sociedade, se espalha pelo país, né, que acaba apoiando a ideia de um governo mais fortalecido. E com isso dá o quê? Dá a chance para que Getúlio Vargas derrube a Constituição de 1934 e declare o Estado Novo. Então, esta Constituição, ela acabou por suprimir a liberdade partidária, acabou por suprimir a independência entre os três poderes e também o próprio federalismo existente no país, acabando até por fechar o Congresso Nacional e criando um tal do Tribunal de Segurança Nacional. Então nós devemos lembrar aqui que os prefeitos eles também passaram a ser nomeados pelos governadores e governadores, por sua vez, eram nomeados pelo presidente. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e também a invasão da Rússia pelos nazistas, a política soviética exterior muda. Stalin tenta ganhar o apoio das democracias ocidentais e, com isso, o Partido Comunista do Brasil acaba por redirecionar as suas políticas seguindo disciplinadamente as orientações de Moscou, e acaba por apoiar Getúlio Vargas. mas a realidade é que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial acabou por enfraquecer o governo de Getúlio, governo que acabou por ser deposto pelo golpe militar em 1945. Então, graças às bases políticas formadas por Getúlio Vargas, o general Eurico Dutra, de Mato Grosso, ele foi eleito presidente do Brasil pelo Partido Social Democrático, PSD, isso numa coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e acabou por governar o Brasil entre os anos 1946 e 1951. Dutra, ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo, que governou durante as tensões e problemas que marcavam o desenvolvimento da Guerra Fria no cenário político internacional. E também devido àquela polarização política, Dutra acabou se posicionando pela direita, né? Tendo tomado algumas atitudes bem firmes. Ele rompeu as relações com a União Soviética, buscou o alinhamento com os Estados Unidos da América, né? Acabou por tornar ilegal o Partido Comunista Brasileiro e cassou os mandatos dos parlamentares deste partido. Então, também, com isso, acabou por levar a termo o fechamento de sindicatos e também a prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo. Também criou a Escola Superior de Guerra, voltada para a formação de oficiais militares. Também criou incentivos que favoreceram a instalação no país de grandes empresas estrangeiras. Ele criou o Plano SALT, que era um plano focado nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Mas a verdade é que, com a falta de recursos para investimentos, poucas ações dos planos acabaram por virar realidade. Mas ele acabou por criar também o Estatuto do Petróleo, um estatuto voltado para a criação de refinarias e aquisição de novos petroleiros, novos navios petroleiros. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB reinicia aí a agitação das massas populares e, na clandestinidade e tenta desestabilizar o governo Dutra, isso através de uma política conspirativa. Assim, durante toda a década de 50, Moscou, através das suas redes apoiadas pelos partidos comunistas do mundo inteiro, tentava desestabilizar as democracias ocidentais. E, como consequência, nesta época, em muitas universidades ocidentais, predominava uma visão social esquerdista, né? Sendo que grande parte do Terceiro Mundo aclamava o modelo soviético como a estrada para a justiça social. Até muitos, não foram poucos, não, foram muitos intelectuais que acabaram por se declarar marxistas. E assim, a conjuntura era altamente favorável ao comunismo, né? O que veio a provocar a sua expansão até o final da década de 50, com a vitória da Revolução Cubana. E isso fez o PCdoB defender com mais intensidade a luta armada como sendo a única solução viável e também progressista dos problemas brasileiros. A União Soviética, destinada a aumentar o seu campo de influência no continente americano, ela acabou por despertar esse interesse pelo Brasil. O Brasil, um país de dimensões imensas, fronteiriço com quase todos os países da América do Sul, ou seja, um país estratégico no cenário mundial, um país que poderia pender o fiel da balança para o lado comunista. E com isso, na sessão do presidente Dutra, isso em 1950, o PTB lançou novamente Getúlio Vargas como candidato à presidência, isso numa campanha popular empolgante, né, e vitoriosa, e Getúlio acabou voltando ao poder. E nele ficou, de 1951, até 1954, como era o slogan da época, né? Voltou nos braços do povo. E nesse período, as principais propostas de Getúlio Vargas foram, primeiro, a criação da Eletrobras, fundamental para o desenvolvimento industrial, que acabou por ser somente criada em 1961, a criação da Petrobras, né, em 1953, para diminuir a importação de produto que consumia grande parte das divisas nacionais. E em 1954 aconteceu o inesperado: o Getúlio se suicida. Pressionado pela imprensa, pressionado pelos militares, ele foi pressionado para se licenciar da presidência, realmente. Mas devido ao assassinato do major Rubens Florentino Vaz, da FAB, e também ao ferimento no pé de Carlos Lacerda, que era na época um jornalista e também ex-deputado federal da UDN, que fazia parte da oposição a Getúlio, acabou, né, por levar Getúlio ao suicídio. E nesse período, a União Democrática Nacional, a UDN, fundada em 1945, ela também se opunha às políticas e ao governo de Getúlio Vargas. E essa UDN, ela tinha uma orientação política conservadora, tanto que o seu tema era o preço da liberdade e a eterna vigilância, né? Aqueles que da época devem se lembrar. Então, o udenismo, ele se caracterizava pela defesa do liberalismo clássico e da moralidade, e também pela forte oposição ao populismo, né? Abrindo sua economia para a capital estrangeiro e valorizando a educação pública. Mas, sob a ameaça de um golpe arquitetado pela UDN e o mal do exército, o general Juarez Távora, ele desferiu um golpe de Estado preventivo, justificando aí o retorno aos quadros constitucionais vigentes. Isso para quê? Para garantir então aí a posse de Juscelino e principalmente a manutenção da democracia no Brasil. Mas Getúlio, em sua carta de testamento, ele escreveu, abro aspas, a mentira, a calúnia, as mais torpes invenções foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida sistemática e escandalosa. Então, qualquer semelhança com o quadro atual não é mera coincidência. Mas prossigamos. Com o suicídio de Vargas, seu vice-café filho do PSP, ele assumiu a presidência até que, em 1955, Juscelino Kubitschek, do PSD, vence as eleições. E ele vence as eleições tendo como vice o João Goulart, do PTB. Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, ele foi eleito presidente, então, em 1955, com 35,68% dos votos válidos. A menor votação de todos os presidentes eleitos de 1945 a 1960. Então aí, até se deu uma situação realmente curiosa. O Café Filho, né, alegando questões de saúde, ele se licenciou do cargo de Presidente da República, isso alguns meses antes de Juscelino ser empossado, e tendo assumido, inclusive, interinamente o Carlos Luz, que então era Presidente da Câmara. Mas, no entanto, por pressão do general Lott, Carlos Luz foi deposto e impedido de governar, assumindo aí então a presidência interina o Nereu Ramos, né, que era então vice-presidente do Senado, ocasionando então aí um estado de sítio e também um impedimento de Café Filho. Então, o lançamento da candidatura de Juscelino foi difícil, pois realmente se acreditava em um veto militar a essa candidatura, já que o JK era acusado de ser apoiado pelos comunistas. E os candidatos da época foram JK, o general Juarez Távora, que era do UDN, o médico Ademar de Barros e o Plínio Salgado. Então é de se realçar aqui que Juscelino foi favorecido pelo lançamento da candidatura de Plínio Salgado, candidatura que acabou por tirar votos ao candidato Juarez Távora. Então, tanto que inclusive a própria UDN tentou impugnar o resultado da eleição sobre a alegação de que Juscelino não obtivera vitória por maioria absoluta de votos. Mas a posse de Juscelino e também do seu vice, do João Goulart, só foi garantida também com um levante militar. Um levante militar liderado pelo ministro da Guerra, o general Henrique Locke, né, que em 11 de novembro de 1955, depois do então presidente interino da República, Carlos Luz, da UDN, suspeita de que ele não daria a posse ao presidente eleito JK. E com isso, após o golpe, o Nereu Ramos, do PSD, ele acabou por assumir a presidência até a conclusão do mandato de Getúlio Vargas, Getúlio que foi eleito para governar de 1951 a 1956. Lembramos que aí os mandatos eram de 5 anos. E eu vos devo lembrar aqui também que nessa época o Brasil permaneceu em estado de sítio até a posse de JK, isso lá em 31 de janeiro de 1956. Então, Juscelino, eleito o brasileiro do século, em 2001, ele governou por 5 anos, empolgando o país com o seu slogan, não sei se todos vocês se lembram, 50 anos em 5. E eu consegui desenvolver um processo de rápida industrialização, tendo como carro-chefe quem? A indústria automobilística. E houve assim no seu governo realmente um forte crescimento econômico. Porém, houve também um significativo aumento da dívida pública interna, da dívida externa e de inflação nos governos seguintes de Jânio Quadros e João Goulart. Então os anos de seu governo até são lembrados como os anos dourados, coincidindo com a fase de prosperidade norte-americana, conhecida como The Great American Celebration, e que se caracterizou, né, pela baixa inflação e pelas elevadas taxas de crescimento da economia e também pelo aumento do padrão de vida dos norte-americanos. Outro fato importante do governo de JK foi a manutenção do regime democrático e, sobretudo, da estabilidade política, que acabou por gerar um clima de confiança e também de esperança no futuro, né, entre os brasileiros. Então, diga-se de passagem que Juscelino teve uma grande habilidade política, né, para conciliar os diversos setores da sociedade brasileira, mostrando-lhes aí as vantagens de cada setor, né, dentro da estratégia de desenvolvimento que colocou em prática em seu governo. E JK também evitou qualquer confronto direto com seus adversários políticos e apelou até eles para que fizessem a oposição sempre dentro das leis democráticas. Juscelino acabou por anistiar os militares revoltosos de Jacareacanga, né, e também Aragarfa, sendo que muitos políticos da UDN o apoiavam, ficando estes políticos conhecidos como a UDN Chapa Branca. Então, em 23 de novembro de 1956, JK ordenou a prisão domiciliar do general Juarez Távora da UDN, um general que desafiou a ordem de JK, que proibia os militares de fazerem manifestações ou então comentários políticos. JK fechou também em novembro de 1956 a Frente de Novembro e também o Clube da Lanterna. Foram duas entidades, duas instituições que lhe faziam oposição. E também o seu maior adversário político, sem dúvida, foi Carlos Lacerda, né, com o qual viria a se reconciliar até posteriormente. No entanto, Juscelino nunca permitiu o acesso de Carlos Lacerda à televisão durante todo o seu governo, e Juscelino confessou, inclusive, a Lacerda, depois que se tivesse deixado Lacerda ter acessado à televisão, que Lacerda o derrubaria, né. Mas o certo é que duas semanas após a posse de JK, ocorreu a revolta de Jacareacanga, não sei se vocês se lembram, liderada pelo major aviador Haroldo Veloso e pelo então capitão aviador, o José Chaves Lameirão. E esses revoltosos, eles acusavam o presidente de supostas associações com grupos financeiros internacionais para a entrega do petróleo e minerais estratégicos e também de infiltração comunista nos postos militares de alto comando. E no mesmo mês, essa rebelião militar foi debelada. Mas realce que JK enviou ao Congresso um projeto de lei que concedeu anistia ampla e restrita a todos os civis e militares que tivessem participado de movimentos políticos ou militares no período de 10 de novembro de 1955 até 19 de março de 1956. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que a sua revolução era comunista, ele passou a ser apoiado por Moscou. E com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético passado para o povo. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro visualizou expandir a sua revolução comunista. E com isso, em 3 de dezembro de 1959, em Aragarças, eclode uma nova rebelião. E uma rebelião com a participação de 10 oficiais da aeronáutica, 3 do exército e alguns civis mais radicais ligados à ideia de Carlos Lacerda. E esses rebeldes, eles não se denunciavam a conspiração comunista em marcha, né, que seria inspirada pelo governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola. Então iniciou-se aí com o sequestro do primeiro avião brasileiro do modelo Constellation, né, da empresa Panair, Mas, novamente, em 36 horas, o movimento foi debelado através da conciliação e também da anistia aos rebeldes. JK foi também acusado diversas vezes de corrupção, em especial pela construção de Brasília. Durante a campanha eleitoral de 1960 para a escolha de seu sucessor, as denúncias de corrupção contra JK, elas foram amplamente exploradas pelo candidato Jânio Quadros, candidato que tinha simpatias por Fidel Castro e que prometia varrer a corrupção do governo de JK. Lembra daquela barra-barra vassourinha? Pois é. Mas quando a morte de JK, o seu inventário de bens ele mostrou um património modesto. Tão modesto que sua filha Márcia precisou vender um apartamento para financiar a campanha do pai à Câmara de Deputados. Então, após o mandato de JK, Jânio Quadros foi eleito presidente, isso lá no dia 3 de outubro de 1960, e ele foi eleito pela coligação PTN, PDC, UDN, PR e PL. Isso para o mandato de 1961 a 1965. E ele foi eleito com a maior votação até então obtida no Brasil. No entanto, o nosso amigo Quadros não conseguiu eleger o candidato a vice-presidente de sua chapa, o Milton Campos, já que naquela época se votava separadamente para presidente e para vice. E quem se elegeu para vice-presidente foi o João Goulart, do PTB. Tendo os eleitos formado então aí a chapa conhecida como a chapa Janjan. Então, nessa ocasião, os ministros militares do governo de Jânio Quadros, o general Odílio Denis, do Exército, e o brigadeiro Gabriel Rona Monsa, da Aeronáutica, e também o almirante Silvio Heck, da Marinha, eles formaram uma junta militar informal. Uma junta militar que tentou impedir, muito embora sem sucesso, a posse de João Goulart, abriu-se então aí uma grave crise político-militar no país. Então, a solução encontrada para o impasse foi a aprovação pelo Congresso, isso no dia 2 de setembro, de uma emenda à Carta de 1946, que acabou instaurando o sistema parlamentarista do governo, tendo então João Goulart assumido como a presidência em 7 de setembro de 1961. E Jânio chegou à presidência da República ao conquistar grande parte do eleitorado, né, prometendo combater a corrupção, e usando uma expressão até por eu criada, né? Varrer toda a sujeira da administração pública. Por isso, o seu símbolo de campanha era uma vassoura. Né? E também, o John Kennedy, ele tomou posse como 35º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 1961. Em seu discurso inaugural, ele falou da necessidade dos cidadãos americanos em serem mais ativos, proporcionando uma de suas frases mais famosas, né? Que diria: não pergunto o que seu país pode fazer por você, pergunto o que você pode fazer por seu país. E o Kennedy também pediu às outras nações, né, que lutassem juntas contra o que ele chamou de inimigos comuns do homem: a tirania, as doenças, a pobreza e a guerra. Então, no final, ele expandiu o seu desejo também de mais internacionalismo, cunhando uma outra frase também bastante conhecida, abro aspas: finalmente, se vocês são cidadãos dos Estados Unidos como se eles estão no mundo, exijam de nós a mesma generosidade de força e sacrifício que pedimos a vocês. Porém, amigos ouvintes, a esquerda derrotada, ela que acabaria por colocar em cena os anos posteriores de Carlos Marighella. Carlos Marighella era um ideológico comunista e também defensor da luta armada, né, que submeteria o povo brasileiro às ações mais obscuras da guerrilha, o terrorismo. E por causa da guerrilha armada no Brasil, acabaram 339 pessoas mortas, dos guerrilheiros mataram 120 pessoas, sendo que a maior parte delas não tinha envolvimento com a luta armada. Em 1961, Jânio, ela condecorou Ernesto Che Guevara, né, com a Grande Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O guerrilheiro argentino, né, que fora um dos líderes da Revolução Cubana e que era ministro até de Cuba. E em agradecimento por Guevara ter atendido ao seu apelo e libertado mais de 20 sacerdotes presos em Cuba, que estavam condenados ao fuzilamento, acabando por se exilar na Espanha. Então, quatro meses antes, o PCB também acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para um treinamento de guerrilha em Cuba. Isso com a finalidade de preparar quadros revolucionários que acabariam por desencadear a luta armada no Brasil. Mas as possíveis consequências desse ato realmente foram mal calculadas por Jango. E essa repercussão foi a pior possível, né? E os problemas já começaram na véspera, né? Com a insubordinação da oficialidade do batalhão de guarda, que amontoada se recusava a acatar as ordens de formar as tropas frente ao Palácio do Planalto para a execução dos hinos nacionais de Cuba e do Brasil, e também de passar a vista à tropa. E somente a poucas horas da cerimónia, já na manhã do dia 19, conseguiram então os oficiais convencer os comandantes da guarda a se enquadrar. E nisto, o que é que aconteceu? A oposição acabou por se aproveitar desse mero ato de cortesia, feito a um governante que havia prestado um favor ao Brasil, para transformá-lo em tempestade num copo d'água. Na imprensa, no Congresso, começaram então a surgir violentos protestos contra a condecoração de Guevara a alguns militares e ameaçaram até devolver as suas condecorações em sinal de protesto. Então, em represália, ao que foi descrito como um apoio de Jânio ao regime ditatorial de Fidel, nesse mesmo dia, o Carlos Lacerda entregou a chave do Estado de Guanabara ao líder anticastrista Manuel Verona, que era o diretor da Frente Revolucionária Democrática Cubana, que na época se encontrava viajando pelo Brasil em busca de apoio à sua causa. Então, enquanto o chanceler, o Afonso Arinos, discursava no Congresso Nacional e divulgava pela imprensa palavras que conseguiam tranquilizar alguns setores mais esclarecidos da opinião pública, a corrente que comandava a campanha de oposição à nova política externa, essa campanha que era liderada na época por Carlos Lacerda, por Roberto Marinho, que era da Rede Globo, esse cara mesmo, o Júlio Mesquita Filho, que era do Estado de São Paulo, e Dom Jaime de Barros Câmara, que era arcebispo na época do Rio de Janeiro, acabava por ganhar terreno entre a massa propriamente dita. A tal ponto que alguns dos seus eleitores começaram a acusar Jânio de estar levando o Brasil para o caminho. Desculpem, mas eu tive tudo assim, deu vontade. Mas a verdade é que Jânio realmente reprimia os movimentos esquerdistas, pelos quais até nem tinha simpatia alguma. E muitos deles eram até liderados por João Goulart e também a sua política da austeridade, baseada principalmente no congelamento de salários, na restrição ao crédito e também no combate à especulação. Isso desagradava inúmeros setores influentes. Então, Carlos Lacerda, governador então do estado da Guanabara, conhecido como o derrubador de presidentes, percebendo que Jânio fugiu ao controle das lideranças da UDN, mais uma vez se colocou como porta-voz da campanha contra um presidente legitimamente eleito pelo povo, como já havia feito com relação a Getúlio Vargas e tentado sem sucesso com relação a JK. Mas, no entanto, não tendo como acusar Jânio de corrupto, tática que usou contra seus dois antecessores, ele decidiu impingir-lhe a peça de golpista. E em um discurso no dia 24 de agosto de 61, um discurso transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão, Lacerda, ele denunciou, né, uma suposta trama palaciana de Jânio e acabou seu discurso de justiça, né? Ele até acabou sendo ministro de Justiça, Oscar Pedroso Horta, né? E onde o acusou Oscar Pedroso Horta de tê-lo convidado a participar de um golpe de Estado. E foi aí, a partir dessa tarde de 25 de agosto, que Jânio Quadros, para espanto de toda a nação, anunciou a sua renúncia. Renúncia que foi prontamente aceita pelo Congresso Nacional. 30 anos após a sua renúncia, Jânio fica doente. Jânio confessou ao seu neto, no dia 25 de agosto de 91, o motivo de sua renúncia. Abre aspas. Quando eu assumi a presidência, eu não sabia da verdadeira situação política e econômica do país. A minha renúncia, ela era para ter sido uma articulação. Eu nunca imaginei que ela seria de facto aceita e executada. Eu renunciei à minha candidatura à presidência em 1960. A renúncia não foi aceita. E acabou que eu voltei com mais fogo e força. O meu ato de 25 de agosto de 61 foi uma estratégia política, que não deu certo. Uma tentativa de governar esse país. Também foi o maior fracasso político da história republicana do país. O maior erro que eu cometi. Tudo foi muito bem planejado e organizado. Eu mandei João Goulart em missão oficial à China, no lugar mais longe possível, e assim eu não estaria no Brasil para assumir ou fazer articulações políticas. E eu aí escrevi a carta de renúncia no dia 19 de agosto e entreguei ao Ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, no dia 22. Então eu acreditava que não haveria ninguém para assumir a presidência. Eu pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam a minha renúncia e que exigiriam que eu ficasse no poder. Jango era, na época, semelhante a Lula, completamente inaceitável para a elite. Então eu achei que era impossível que eu assumisse porque todos iriam implorar para que eu ficasse. Renunciei no dia do soldado porque quis sensibilizar os militares. Os dois me chamariam de volta. Ele pensou que era para ter criado um certo clima político, né? E ele também imaginou que, em primeiro lugar, o povo iria às ruas, seguido pelos militares. E que, segundo ele, e segundo a crença dele, tanto os militares quanto o povo o chamariam de volta. Volto ao texto da carta, onde ele diz que fiquei com a faixa presidencial até ao dia 26. Eu achei que voltaria de Santos para Brasília na glória. E ao renunciar eu pedi um voto de confiança à minha permanência no poder. Isto é feito frequentemente pelos primeiros ministros na Inglaterra. Fui reprovado. O país pagou um preço muito alto. Deu tudo errado. Fecho aspas. Pascoal Ranieri Marvilli, na qualidade de presidente da Câmara dos Deputados, conforme previa a Constituição vigente, ele assumiu então a presidência da República por 14 dias, do dia 25 de agosto ao dia 8 de setembro de 1961, isso após a renúncia de Jango. E durante a sua ausência, durante a ausência do vice-presidente João Goulart, que estava em visita oficial à República Popular da China, para onde o Jango o havia mandado. Em 1961, o Goulart ele foi autorizado a assumir o cargo sob um acordo que diminuiu os seus poderes como presidente, com a instalação do parlamentarismo. No entanto, o país voltou ao sistema presidencialista um ano depois. E, como os poderes de Goulart cresceram, acabou por ser evidente que ele iria procurar implementar políticas de esquerda, como a reforma agrária e também a nacionalização das empresas em vários setores económicos. Na época, a sociedade brasileira ela se tornou profundamente polarizada, e isso devido ao temor que o Brasil acabasse por se juntar a Cuba como parte do bloco comunista na América Latina. E é nesta época, então, que surgem os arqui-inimigos do futuro PT. O Carlos Lacerda, o Roberto Marinho, setores conservadores da Igreja Católica, latifundiários, a burguesia industrial e também parte da classe média, que pediu uma contra-revolução por parte das Forças Armadas para remover o governo com tendências socialistas. A mobilização das tropas rebeldes ela foi iniciada então aí em 31 de março de 1964, quando então Goulart fugiu para o Uruguai em 1º de abril daquele ano. Eu lembro que esta semana eu até vi algumas colocações no que diz respeito à presidente Dilma Rousseff, que ela teria que fugir do país. Acho que esse pessoal pega a história e acha fácil, né, colocar, encaixar os dados aqui e acolá, e ficam inventando, né, esses guerrilheiros do Facebook, né, mas que realmente eles prestam muito pouca atenção na contemporaneidade. Nós estamos em outra época, onde a informação corre com muito mais facilidade do que na época passada. Então os militares, como continuando com o texto, os militares e os governadores que apoiaram o golpe de Estado, eles afirmavam que era necessário derrubar João Goulart, sob a alegação de que havia no Brasil uma ameaça comunista após o alinhamento cubano à União Soviética. Os marxistas, eles contrariam esta versão, mas a realidade é que o livro A Revolução Impossível, de Luiz Mir, mostra que Cuba já financiava e treinava guerrilheiros brasileiros desde 1961, durante o governo de Jânio Quadros. O mesmo também nos diz Denis Hollenberg, em seu livro O Apoio de Cuba à Luta Armada no Brasil, um livro editado em 2001. Então, sendo assim, muitos autores, mesmo não marxistas, eles dão conta da possível inclinação conservadora ou então alinhamento aos discursos lacerdistas da UNAM, das forças golpistas, lideradas por Castelo Branco e com o apoio militar e logístico dos Estados Unidos. Outros falam na vontade também de extirpar à força, né, os herdeiros do trabalhismo populista vanguardista, né, como Jango e até o próprio PTB. Então vivia-se realmente naquela época a tal Guerra Fria, né, quando os Estados Unidos procuravam justificar a sua política externa intervencionista com a sua suposta missão de liderar o mundo livre e também de frear a expansão do comunismo. E com isso, a violenta luta internacional entre os Estados Unidos e a União Soviética acabou por encontrar eco, né, nos discursos da política brasileira. Os Estados Unidos apoiaram os setores que organizavam o golpe de Estado contra o presidente João Goulart, que fora democraticamente eleito como vice-presidente do Jânio Quadros. Também o governo dos Estados Unidos não aprovava as nacionalizações de empresas americanas realizadas pelo cunhado do presidente João Goulart e governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola. Brizola é os rumos, né, que a política externa brasileira acabava por tomar, né, de suspensão do pagamento da dívida externa, de não alinhamento e também contactos com ambos os polos de poder capitalista e comunista. E isso tudo acabou por motivar os americanos a fornecerem aos militares brasileiros apoio ao golpe, que acabou por instaurar no Brasil a ditadura militar. Uma ditadura iniciada com a derrubada de João Goulart, que impôs vários atos institucionais, culminando com o famoso AI-5 de 1968. E neste período, né, o Congresso Nacional, também os partidos políticos, eles foram dissolvidos, as liberdades civis elas foram suprimidas, e foi criado então aí um código do processo penal militar, um código que permitia que o exército brasileiro e também a polícia militar do Brasil pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial, ou seja, passou a inexistir a ampla defesa. E este regime ditatorial adotou uma diretriz nacionalista, uma diretriz desenvolvimentista e também de oposição ao comunismo, né, atingindo o auge da sua popularidade na década de 70, com o chamado milagre brasileiro. Isso no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava os dissidentes. Em 2 de abril de 1964, Ranieri Mazzilli, ele assumiu mais uma vez a presidência da República, isso por ocasião do golpe político-militar que depôs o presidente João Goulart. Apesar disso, o poder, de facto, ele passou a ser exercido por uma junta autodenominada Comando Supremo da Revolução. Uma junta que baixou o ato institucional número 1, junto a esta que no dia 15 de abril entregou o cargo ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Mas vamos lá, a gente precisa de retornar na história, precisa de retornar aos anos 60. Nos primeiros anos da década de 60, o Brasil passou a viver um período crescente de instabilidade política, instabilidade militar e institucional. Em 1961, o Luís Carlos Prestes se encontrou com Nikita Khrushchev em Moscou para planejar a revolução agrária no Brasil. Neste mesmo ano, no governo de Jânio Quadros, o PCB enviou a Cuba, com o apoio de Fidel Castro, dezenas de brasileiros para o treinamento político-militar, visando a preparação de quadros revolucionários para desencadear ações de guerrilha rural e urbana no Brasil. Também os chineses colaboraram para a tentativa da implantação do comunismo no Brasil, recebendo na Academia Militar de Pequim, em 1962, um primeiro contingente de brasileiros, contingente que visava a formação de quadros guerrilheiros para um movimento que viria a ser implantado na região do Araguaia. No nordeste do Brasil, o Francisco Julião organizava então as Ligas Camponesas, com militantes treinados em Cuba. e também o apoio cubano se concretizou no fornecimento de armas e dinheiro, além da compra de fazendas em Goiás, no Acre, na Bahia e Pernambuco, para funcionarem como campos de treinamento. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal Estado de São Paulo noticiou a descoberta e o desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha no estado de Goiás, em uma das três fazendas pertencentes à Liga Camponesa. E enquanto isso, João Goulart, o Jango, governava o país de uma forma pendular. Ora tendia para o lado de comunistas, ora tendia para o lado dos conservadores. Em 1963, tudo indicava que o país caminhava por uma revolução de esquerda, principalmente com Goulart apoiando a sindicalização de sargentos, promovendo a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, também, ele solicitou um estado de sítio ao Congresso Nacional pelo prazo de 30 dias. E essa manobra ela foi repelida pelo Congresso. E aí Goulart passou então a conduzir ações no sentido de implementar o projeto golpista que desaguaria num regime totalitário de esquerda. Insuflado e orientado pelo seu cunhado, Leonel Brizola, ele pregava a necessidade de reformas de base e também a implantação de uma república sindicalista, acreditando que, assim, né, controlando o aparelho sindical, o governo promoveria o grevismo, a anarquia e o caos. E o país passou então a viver dias de intranquilidade, de estagnação económica e, de uma inflação descontrolada. E tudo isso em meio à crescente radicalização do ambiente político, que Leonel Brizola era realmente a liderança, né? Que acabou por se convencer que ele seria realmente a liderança que poderia unificar as esquerdas na frente da mobilização popular, criando então aí o grupo dos 11 companheiros, né, para tomar o poder pela luta armada. Segundo Brizola, o grupo dos 11 seria a vanguarda avançada do movimento revolucionário. Isso é exemplo da velha guarda vermelha da Revolução Socialista de 1917, né? Como todos se lembram, lá na União Soviética. E realmente o Brizola, aliado às críticas que lhe endereçavam os militares e também à oposição civil do João Goulart e do PCB, eles mantinham entendimentos constantes. Foi no dia 13 de março de 1964, em um comício realizado na Praça Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, ficou conhecido como até a Comissão das Reformas, não sei se vocês lembram. E foi uma aglomeração, uma manifestação, onde mais de 100 mil pessoas participaram. Né? E essas 100 mil pessoas, elas pediam a legalização do Partido Comunista do Brasil e também a entrega de armas ao povo para a luta armada. E no palanque quem é que estava? O João Goulart, o Miguel Arraes e o Leonel Brizola. Então, no dia 19 de março, aconteceu a primeira marcha da família com Deus pela liberdade. Uma marcha que reuniu 800 mil pessoas que estavam em oposição ao comício do dia 13, em demonstração do descontentamento de grande parte da população com os rumos que tomava a situação nacional, né? Principalmente devido à impressionante demonstração de força, né, devido aos tons radicais de Arraes e Brizola, e também à profusão dos cartazes com apoio e o martelo. Aqui nós podemos notar que nós temos duas datas, e temos uma data também que é o dia 13, né? 13 de março. No dia 20 de março, né, apoiados por Brizola e pela CGT, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, ela se reuniu declarando um motim. E o motim que acabou por dar origem a vários outros movimentos rebeldes, né, no interior das Forças Armadas. E em Niterói isso acabou por se realizar na sede dos sindicatos operários navais um congresso continental de solidariedade a Cuba, isso com a participação de delegações latino-americanas, e Luiz Carlos Prestes manifestou o desejo de que o Brasil fosse a primeira nação da América do Sul a seguir o exemplo de Cuba, se tornando uma nação comunista. Mas nas vésperas de 30 de março de 1964, João Goulart, ignorando o pedido de assessores e também do seu líder na Câmara, o Tancredo Neves, na época, Eu compareceu à sede do Automóvel Clube para uma homenagem da Associação dos Sargentos da Polícia Militar. E no seu discurso, o Goulart defendeu uma mudança na Constituição para que pudessem concorrer às eleições presidenciais de 1965, desagradando a quem? A Carlos Lacerda, a Magalhães Pinto e também a Juscelino Kubitschek, que eram os pré-candidatos à presidência da República. Então, o golpe da esquerda realmente já estava preparado para o dia 1 de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. Em contrapartida, a imprensa brasileira, bem como também importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e também a maior parte do Congresso Nacional, eles exigiam ações das Forças Armadas para conterem o que chamavam dos comunistas no Brasil. E com isso, ao final de março, jornais como o Globo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã e o Diário de Notícias, eles pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. E nos bastidores dos acontecimentos, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e da União Soviética, eles trabalhavam intensamente. E trabalhavam para tentar cada um para fazer a balança pender para o seu lado, não medindo inclusive esforços para levarem o Brasil a uma guerra civil. Em relação à interferência dos Estados Unidos no golpe militar que depôs João Goulart, uma reportagem do SBT, intitulada Silêncios da Ditadura, ela nos diz que, abre aspas, documentos secretos revelam a influência dos americanos nos anos de chumbo aqui no Brasil, e a conclusão é uma só. A nação conhecida como a mais enfática defensora da democracia agiu decisivamente na interrupção das liberdades civis pelo golpe militar aqui no nosso país. Fecho aspas. O historiador e pesquisador americano, o Peter Kornbluh, ele disse que, abre aspas, está claro que os Estados Unidos queriam um golpe. Fecho aspas. É uma gravação telefónica. O então presidente John Kennedy, ele perguntava para o embaixador americano no Rio de Janeiro, Lincoln Gordon, abre aspas, qual será a nossa atitude contra Goulart? Fecho aspas. E o embaixador responde, abre aspas, o fundamental é organizar as forças políticas e militares para reduzir o seu poder. Então a gravação mostra que eles trataram claramente do plano para retirar Jango da presidência. E Kennedy fala também, abre aspas, não há nada que eu possa fazer com Goulart, fecho aspas. Gordon, ele responde, abre aspas, bom, eu acho que sim, algo de que quero alertá-lo, é a possibilidade de uma ação militar, fecho aspas. Então, Peter mostra arquivos como os indícios de que Kennedy e Lyndon Johnson, eles terminam perdendo influência económica e política na América Latina e de que estavam incomodados com o governo populista e nacionalista do Brasil. A CIA, ela veio com todo este conceito sobre Jango, de que, sob a administração dele, o Brasil lhe daria uma guinada para a esquerda e que, quando se dessem conta, os Estados Unidos perderiam o Brasil para o comunismo como perderam Cuba e a China. E nem Kennedy e nem Johnson queriam ver isto acontecer. E diz a reportagem, abro aspas, o governo americano atacou com todas as frentes, gastou milhões de dólares para financiar propagandas e criar um clima anti-Goulart no Brasil e assim desestabilizar a política interna do país com subornos pagos a políticos brasileiros. Também o cineasta, fecho aspas, também o cineasta Camilo Tavares, que fez o filme O Dia que Durou 21 anos, diz que, abro aspas, é importante dizer que toda essa paranoia do comunismo, essa imagem de que João Goulart ia implantar um regime comunista no Brasil, foi criada, foi forjada mesmo, como um grande teatro que convenceu a opinião pública americana e depois a opinião pública brasileira. Fecho aspas, ponto final. Diz ainda a reportagem, abro aspas, nos bastidores que andava as cartas deste teatro era o embaixador americano no Brasil, o Lincoln Gordon, fecho aspas, ponto, e acrescenta, abro aspas, o embaixador Gordon, que foi o protagonista do golpe de 64, ele era o grande falcão, o grande agente da CIA, e já chegou ao Brasil em 1961, determinado a derrubar o João Goulart, fecho aspas, ponto final. Ainda segundo a reportagem, a Casa Branca também elaborou um plano de invasão militar, a chamada Operação Brother Sam, onde nós destacamos, abro aspas, decidimos com base nos últimos acontecimentos ir em frente e enviar uma força naval para o Brasil. Fecho aspas. Vírgula. Quem afirma isso é George Ball. E a repórter Ayula Rocha, ela disse, abro aspas, o governo americano disponibilizou um porta-aviões, um posto de comando e quatro petroleiros com mais de 500 mil barris de combustível. Estava tudo pronto, mas João Goulart deixou o poder sem resistir e assim o plano não precisou ir adiante, mas deu a segurança necessária para os militares brasileiros conduzirem o golpe. A legitimidade do novo governo brasileiro foi reconhecida imediatamente pelo presidente Johnson, o que deixou clara a aproximação de Washington com o Brasil aos olhos da comunidade internacional. Fecho aspas, ponto final. Então, voltando à história, ainda em 1964, o então general Olímpio Mourão Filho, ele resolveu partir com suas tropas sediadas no estado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. E o general Castelo Branco, ao saber disso, ele telefonou para Magalhães Pinto, governador então de Minas Gerais, com o intuito de segurar o levante. E o governador mineiro argumentou que, uma vez iniciada a moção, seria um erro parar, pois alertaria as forças fiéis a Goulart, podendo agravar a situação. A falta de reação do governo Goulart e também dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular uma reação armada por parte da esquerda e também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando-Geral dos Trabalhadores em apoio ao governo. E o João Goulart, em busca de segurança, acabou por viajar no dia 1 de abril do Rio de Janeiro, onde se encontrava no momento da Revolução, para Brasília. E em seguida para Porto Alegre, onde o Leonel Brizola tentava organizar a resistência. Mas acabou João Goulart desistindo, né, de um confronto militar com os revolucionários e acabou por seguir para o exílio no Uruguai. E assim, no dia 2 de abril de 64, o presidente da Câmara de Deputados, Ranieri Mazzini, acabou por assumir provisoriamente a presidência da República e mais de 1 milhão de pessoas acabaram por lotar as ruas e praças do país para comemorar essa vitória. E no dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional se reuniu para eleger então o presidente da República. O general Castelo Branco, como eu falei anteriormente, aclamado por grande parte da sociedade brasileira, e também apoiado pela imprensa e por importantes setores da Igreja Católica, além de contar com a aprovação de grandes líderes políticos, entre eles o Juscelino Kubitschek, que precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno e que acabou por receber 361 votos. E assim, no dia 15 de abril, Castelo Branco assume então a presidência da República, de 1964 a 1967, e consolida a vitória sobre o movimento comunista. E renova também as esperanças do povo brasileiro de ter um país com dias melhores. Em seu pronunciamento, ele declarou defender a democracia, porém, ao começar seu governo, ele assumiu uma posição autoritária, tendo sido um dos principais articuladores do golpe, e justificável para impedir, segundo eu, que o comunismo se instaurasse no Brasil e que o país perdesse a sua credibilidade internacional. Política que levou o nome de Operação Limpeza. E uma das primeiras medidas do seu governo foi o rompimento de relações diplomáticas com Cuba, assinalando então aí a mudança de orientação da política externa brasileira, que passou então a buscar apoio econômico, político e militar nos Estados Unidos. Ele acabou por estabelecer eleições indiretas para presidente, além de dissolver os partidos políticos, e vários parlamentares federais e estaduais tiveram também seus mandatos cancelados. Cidadãos tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados e os sindicatos receberam intervenção do governo militar. Também em seu governo foi instituído o bipartidarismo. Só estava autorizado o funcionamento de dois partidos, o Movimento Democrático Brasileiro, o antigo MDB, hoje PMDB, e a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que depois passou pelo PSD, pelo PSDB, está por aí, que acabaram até por se espalhar por diversos. Mas enquanto o PMDB era da oposição, de certa forma até controlada, um teatro, né? A Arena representava quem? Os militares. Então, com a chegada ao poder do presidente Castelo Branco, isso em 1964, centenas de comunistas e também de políticos de esquerda acabaram por se refugiar no Uruguai, né, onde vieram a formar então a Frente Popular de Libertação. Frente essa que, a partir de 1965, empreenderia atos de sabotagem urbana, também focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra de Caparaó, né, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, também a esquerda brasileira, ela decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, ela passou a adotar táticas terroristas, como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que, ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, no Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. Então, a influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo, né, para muitos revolucionários, como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou, né, de um evento sobre a propagação da luta armada em território brasileiro. Aí, de volta ao Brasil em 1967, o Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes, que depois de preparados ideologicamente, foram então enviados a Cuba. Mas continuando então, o general Costa Silva, de 1967 a 1969, ele assumiu a presidência após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. E o seu governo é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar acabou por crescer no país, sendo que a União Nacional dos Estudantes, ela organizou no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. Em Contagem, Minas Gerais e Osasco também foram feitas greves de operários que paralisaram fábricas. E tudo isso em protesto ao regime militar. E a guerrilha urbana, ela começou então a se organizar. Organizada aqui por quê? Por jovens idealistas, né, de esquerda, que passaram a assaltar bancos, sequestraram embaixadores para obter fundos, para um movimento de oposição armada, etc, etc, etc. Então, e no dia 13 de dezembro de 1968, o governo, perante tudo isso aí, no caos que estava se instalando, ele decreta o famoso ato institucional número 5, o AI-5. E este foi o mais duro do governo militar, pois aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as garantias do habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do exército e militante da vanguarda popular revolucionária, que se uniu a Marighella e em janeiro de 69 explodiu 50 quilos de dinamite no quartel-general do 2º Exército, matando da explosão o soldado do exército Mário Cosel Filho e ferindo mais 6 militares. E também ainda na cidade de São Paulo, os guerrilheiros eles avançaram com o veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía da sua residência. E Chandler acabou sendo morto por uma rajada de metralhadora, isso em frente da esposa e do filho de 9 anos. Então, o Comando de Libertação Nacional, o Corina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, acabou por executar na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e também atentados à bomba. E os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Arcaica, a Caica, localizado lá na área central do Belo Horizonte. E isso para quê? Para planejarem as ações de terror e também de guerrilha. Então, realmente, a situação ela estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes e aumentando a insegurança e também o medo da população. Que população essa que passou, né, a exigir ações imediatas do governo brasileiro, isso para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Então, O ato institucional número 5, criado pelo presidente Costa e Silva, previa o exílio e também a punição mais severas aos autores de atos de guerrilha comunista praticados contra a população brasileira. E em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, o Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini manual de guerrilheiro urbano. E neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, ela, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke, e sequestro foi sugerido, esse sequestro, inclusive, foi sugerido pelo guerrilheiro, o Franklin Martins, né? E os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, entre os quais se encontrava o José Dirceu. E a exigência ela foi prontamente atendida pelo governo militar. Então, ao nós darmos uma rápida lida no manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella, nós observamos que sua postura ela não correspondia nada com a visão romântica dos ex-guerrilheiros que hoje dizem que lutavam pela democracia. Em 2013, o Fernando Gabeira, ele deu uma entrevista ao UOL, e ela disse: não lutávamos pela democracia, mas pela ditadura comunista. Então, todos os principais ex-guerrilheiros que se lançavam na luta política, eles costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Isso aqui, quem está falando, é o Fernando Gabeira. Tá? Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar. Mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer: olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Porque realmente havia muita gente lutando pela democracia no Brasil. Mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegar a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Um ponto de separação do passado. Não. A luta armada naquele período não estava visando a democracia. Pelo menos no seu programa. E isso fica bem claro quando lemos alguns textos do manual do guerrilheiro urbano Marighella. Abro aspas. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Isso está na página 3. Depois eu abro aspas novamente. O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e infringe danos sistemáticos às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O trabalho principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar e desmoralizar os militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira. O guerrilheiro urbano não teme desmantelar ou destruir o presente sistema econômico, político e social brasileiro, já que sua meta é ajudar o guerrilheiro rural a colaborar para a criação de um sistema totalmente novo e uma estrutura revolucionária social e política com as massas armadas no poder. Isso está na página 4. Mas, se pode ler, abro aspas, a razão para a existência do guerrilheiro urbano, a condição básica para atuar e sobreviver, é o de atirar. O guerrilheiro urbano tem que saber disparar bem, porque é requerido por este tipo de combate. Fecho aspas. Página 13. Volto a abrir aspas. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo que está envolvida em crimes e perseguições contra os patriotas, ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia, aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas e informações e apontam a gente, também devem ser executados quando são pegos pela quadrilha, pela guerrilha. A execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidos. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um francateria atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio. Está na página 4. Então, voltando à história, a Eliana, ela estava prestes a sofrer um grande golpe, quando Marighella começou a cair após a prisão de um militante de sua organização, no dia 1 de outubro de 1969. Os dados fornecidos pelo militante da LN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da BPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles o Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com guerrilheiros, foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contacto do Carlos Marighella, que estava lá na cidade de São Paulo. E no dia 4 de novembro de 1969, esse ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. Também dois sequestros de diplomatas, o do embaixador alemão Friedrich Wilhelm Oldenburg e também do cônsul japonês Nobuo Okuchi, foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Então, nesta mesma época, inspirados pelo marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, também, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Doente, Costa e Silva, ele foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio da Lira Tavares, que era do Exército, o Augusto Redmaker, que era da Marinha, e pelo Márcio de Sousa e Melo, que era da Aeronáutica. E essa junta, ela governou de agosto, dia 31 de agosto de 69 a 30 de outubro de 1969. Dois grupos de esquerda, o MR-8 e o ALN, eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, o Charles L. Brick. E os guerrilheiros, eles exigiram a libertação de 15 presos políticos, uma exigência conseguida com sucesso. Porém, em 18 de setembro, o governador decreta a Lei de Segurança Nacional. E em 1969, a junta militar acaba por acolher o novo presidente, né, o general Emílio Garrastazu Médici, que governou de 1969 a 1974. E o seu governo foi considerado o mais duro, também o mais repressivo, né, do período conhecido como Anos de Chumbo. E a repressão à luta armada cresce, e também uma severa política de censura, ela é colocada em execução. Ou seja, jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas, até poemas, além de todas as outras formas de expressão artística, acabavam por ser censuradas. Também muitos professores, políticos, músicos, artistas, escritores, passaram a ser investigados, presos, torturados, e outros exilados do país. Também o DOI-COD, o Destacamento de Operações e Informações e também o Centro de Operações de Defesa Interna, passou a atuar como centro de investigação e de repressão do governo militar. Ganha força no campo da guerrilha rural, principalmente no Araguaia, com a implantação de toda essa repressão, mas que acaba por ser realmente bastante reprimida pelas forças militares. Com a morte de Marighella, Lamarck realmente havia assumido a posição de líder político, né? Líder que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço, o Giovanni Enrico Bucher, ele foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. E com isso, depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. No entanto, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, né, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que ele fugisse para o Val da Ribeira e ali montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram para lá deslocadas para o Val da Ribeira. E no dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, o Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém, né, e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de Sete Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata, Lamarca, ele formou um tribunal revolucionário e decidiu matar o tenente Mendes, né, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Então, apesar do cerco, Lamarca ele conseguiu escapar e em 1971 chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca e, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e também foi morto. Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. E com isso, os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava fechado, passaram a sequestrar aviões comerciais e a obrigarem os pilotos a desviarem para outros países onde se pudessem exilar. Quatro desses aviões foram desviados para Cuba. Nessa altura, os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra e os militantes que abandonavam as armas, eles eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e eram executados pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB ele conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia e também na divisa entre os estados de Goiás, Pará e Maranhão. Isso com a missão do quê? De implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 72, o presidente Médici ele enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a prisão de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e também com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha encurralados quiseram se entregar também, mas acabaram também por serem mortos pelos próprios companheiros nos seus atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão, né, e também o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e também sobre vários guerrilheiros que acabaram por sendo presos. E assim terminava então o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de tomar o poder e voltaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada, o marxismo cultural. Mas vamos deixar isso um pouco de lado e vamos falar do milagre econômico. Na área econômica, o país ele crescia rapidamente. Este período que vai de 1969 a 1973 ficou conhecido como a época do milagre econômico. Com investimentos internos e também empréstimos do exterior, o país já avançou e estruturou, né, uma base de infraestrutura, né, e todos esses investimentos geraram milhões de empregos pelo país. Algumas obras consideradas faraónicas foram executadas, como por exemplo o caso da rodovia Transamazônica, como é o caso também da ponte Rio de Niterói. Porém, todo esse crescimento teve um custo, e um custo altíssimo, e lógico que a conta ela teria que ser paga no futuro. No período posterior ao golpe militar, os empréstimos internacionais eles voltam a aumentar substancialmente, quando a indústria brasileira cresceu a taxas elevadíssimas, isso graças a quê? Graças ao ingresso maciço de capitais estrangeiros, fazendo com que a dívida saltasse de 4 para 12 bilhões de dólares. Mas aqui, amigos ouvintes, nós temos que notar que o endividamento após 64, ele tem dois estágios. O primeiro foi o dos governos Costa e Silva e Médici nos anos 68, 73, e nesse período, amigos ouvintes, os empréstimos eles foram usados para realizar as operações de crédito na compra de geladeiras, secadores de cabelo, automóveis e outros bens supérfluos, e também para financiar as grandes obras urbanas e serviços que viabilizaram a existência dos automóveis, das geladeiras, tais como estradas, viadutos e redes de energia elétrica. A segunda fase do endividamento começa com o governo do general Ernest Geisel, lá no 74-79, quando a indústria de bens de consumo duráveis, com a produção de automóveis à frente, né, começou a encalhar. E em grande parte devido a quê? Devido à crise mundial do petróleo, que repercutiu na elevação das taxas de juros somadas aos gastos dos grandes projetos de geração de energia. Em 1982, nós temos então o ano da falência declarada do modelo brasileiro de desenvolvimento, e o país então recorre ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, e ao final do governo de Figueiredo, que encerra a ditadura militar, a dívida externa brasileira já chegava à casa dos 100 bilhões de dólares. Então, quem critica o atual governo, os atuais governos, sobre a situação económica, nós vimos que aqui nós temos alguma coisa muito parecida. Só que nós tínhamos no início 4 bilhões de dólares de dívida. E nós encerramos o período militar com 100 bilhões de dólares de dívida. Então, durante todo este período, encabeçava o controle econômico do país o economista e político António Delfim Neto. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais a história. Em 1974, assume a presidência, como eu vos falei, o general Ernest Geisel. Geisel começa um lento processo de transição rumo à democracia. E o seu governo coincide com o quê? Com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferiram na economia brasileira no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuíam. E Geisel, ele anuncia a abertura política lenta, gradual e segura, e a oposição política começa a ganhar espaço. E nas eleições de 1974, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% para a Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares de linha dura, eles não contentes com os caminhos do governo Geisel, começam a promover ataques clandestinos aos membros de esquerda. E em 1975, o jornalista Vladimir Herzog, ele é assassinado nas dependências do DOI-COT, em São Paulo. E em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante. No entanto, em 1978, Geisel acaba com AI-5. Geisel restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa então a acelerar o processo de redemocratização. E o general João Batista de Figueiredo declara a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros que estão exilados e condenados por crimes políticos. No entanto, os militares de linha dura, eles continuam com a repressão clandestina. Cartas-bomba, elas acabam por ser colocadas em órgãos da imprensa, no AB, etc. E no dia 30 de abril de 1981, como todos devem lembrar, acaba explodindo uma bomba durante um show lá no centro de convenções do Rio Centro, né, lá no Rio de Janeiro. Mas o atentado, segundo a notícia, foi provavelmente promovido por militares da linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. Em 1979, também o governo aprova uma lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena, ela muda de nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Mudam-se os nomes, mas não a política. Mas é no final desta década que surge o Partido dos Trabalhadores, um partido emergido da organização sindical espontânea de operários paulistas durante a repressão do regime militar aos partidos comunistas tradicionais e aos grupos armados de esquerda então existentes. Mas o PT sempre defendeu um viés socialista do governo. sem apoiar diretamente os regimes marxistas e ditatoriais, como era o caso da Rússia e a China na época. Fundado o PT oficialmente em 1980, década em que a ditadura brasileira entrou em decadência, quando o governo não conseguiu mais estimular a economia, controlar a inflação crónica e também os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza, e tudo isso provenientes do seu projeto económico, acabou dando impulso ao movimento pró-democracia. E nesse período, o governo aprovou uma lei de anistia, também para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime. Também as restrições às liberdades civis foram relaxadas e as eleições presidenciais elas foram realizadas em 1984 com candidatos civis. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. E enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e também com o fortalecimento dos sindicatos. E em 1984, políticos da oposição, como artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros, participam do movimento As Diretas Já. E o movimento ele era favorável à aprovação da emenda de Dante de Oliveira, uma emenda que garantiria eleições diretas para presidente naquele ano, mas, para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. E no dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheria então o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. E ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formada pelo PMDB e também pela Frente Liberal. Então, aqui nós tivemos então o fim do regime militar. Porém, o Tancredo Neves ele fica doente antes de assumir e acaba falecendo, até o povo, até hoje, não acreditando nas causas. Mas com isso assumiu quem? Assumiu o seu vice-presidente, o José Sarney. E em 1988 é aprovada então uma nova Constituição para o Brasil, a chamada Constituição Cidadã. Em relação às atividades dos guerrilheiros, o Carlos Paixão Araújo, ex-marido de Dilma Rousseff, ele dá o seu depoimento de uma época de guerrilheiro. Abro aspas. Sempre fui uma pessoa de esquerda. Então, com a ditadura, não havia outra saída a não ser partir para a luta armada. Tentar enfrentar a ditadura de frente, nós fomos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações que chamávamos de expropriação nos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos. Nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também. Fizemos alguns quartéis para pegar armas. Fazíamos também ações de caráter mais social, como pegávamos um caminhão de carne, por exemplo, na Baixada Fluminense, e os distribuíamos aquela carne em favelas. Uma coisa meio romântica, né? A gente fazia bastante dessas ações. Mas era uma coisa assim mais idealista, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado desta luta do povo brasileiro contra a ditadura. Foi uma luta árdua, difícil, mas acabou sendo exitosa. Dilma Rousseff também falou sobre a ditadura durante uma coletiva de imprensa no 4º Congresso Estadual do PT em Santa Catarina, no dia 10 de março de 2010. E ela disse, abro aspas, então houve na minha geração um processo de luta efetiva contra a ditadura. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas, e por razões muito especiais, que a vida não controla. Eu, especificamente, não tive nenhuma participação armada. Tanto é assim que eu fui condenado a 6 anos, e o Supremo Tribunal Militar me reduziu a pena para 2 anos. Agora eu não acho, sabe? Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada, porque naquela época isso estava posto como uma das alternativas para o combate à ditadura. E como a história sempre se repete, o Brasil talvez como sina, né, se encontra de novo numa encruzilhada entre o social e o colonialismo corporativista. Boa noite a todos e muito obrigado pela vossa audiência.